isso, meu pensamento também, Bruno. Tá louco? Parece que desafio. Não, vou desafiar todo mundo, vou desobedecer todo mundo e vou continuar e vamos tocar o barco. Eu também acho. Acho que é muito ruim, pior, claro, para a defesa, não é? Porque justificar o injustificado, justificar novamente aquilo que já tinha falado anteriormente, quer dizer, parece estar procurando sarna para se coçar. É uma pena, mas é a realidade.
8:04.
Confira com a Paiquerê.
8:04.
O que?
15 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33 75 7474.
Unifil. Você já decidiu?
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
8:07.
Confira com a Paiquerê.
8:07.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida 10 de Dezembro, próximo da rua Caiapós, sentido bairro Centro. Você vindo aí no sentido bairro Centro pela 10 de Dezembro, ali no entroncamento com a rua Caiapós, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:08.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já analisou pedidos de impugnação de pesquisas eleitorais e casos de propaganda antecipada, mesmo antes do início oficial da campanha.
No estado também existem questionamentos envolvendo pré-candidatos que, em tese, se encontram em situação de inelegibilidade.
Como a Justiça Eleitoral trata esses casos? Quais são os limites da pré-campanha? E o que candidatos, partidos e eleitores precisam saber sobre as regras para as eleições deste ano?
Sobre esses temas, Bruno Cardial conversa com o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Luciano Carrasco.
Conosco aqui na Paiquerê 91,7, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para as eleições agora 2026, doutor Luciano Carrasco Falavinha Souza. Seja bem-vindo à Paiquerê, muito obrigado pelo tempo aí disponível conosco aqui.
Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, estamos aqui à disposição do eleitor paranaense para melhor elucidar o que vai acontecer na eleição.
Bom, ano eleitoral, muitas dúvidas surgem, né, doutor? E a gente fala aqui principalmente no que atinge aos eleitores, enfim, o cotidiano, o eleitor que vai até o dia exercer a cidadania. Mas nós temos, antes disso, um período eleitoral intenso também, né? E principalmente esse ano parece que as eleições serão intensas. Qual é o cenário aqui do Paraná? Como é o período eleitoral, os partidos e os candidatos aqui do estado?
Em primeiro lugar, o tribunal está preparado, se estruturando para fazer essa eleição da melhor maneira possível. Com relação aos partidos e candidatos, isso tudo vai se sedimentar a partir de julho, quando começar a se definir muito mais essas candidaturas. O que ocorre hoje são atos de pré-campanha, o que é extremamente natural, porque o candidato ele não pode pedir voto porque ele não é candidato. Mas as candidaturas não se constroem de um dia para a noite, são bases em conversas e viabilidades, e isso é feito no dia a dia. O dado que me chamou atenção esse ano foi que sempre se nós esperávamos que fosse a partir de agosto, julho, as propagandas antecipadas e as ações dessa natureza. E esse ano não foi diferente, começou já a partir de fevereiro. Em janeiro já tivemos ações.
No comecinho do ano já tinha
impugnação de pesquisa, propaganda negativa, crítica A, B ou C.
E isso, de uma certa forma, mostra um pouco, previamente aí para o TRE, como serão as eleições desse ano?
Acredito que sim. A polarização, a intensidade de campanha para o TRE não tem relevo, porque a ação que chegar nós vamos ter que julgar, não tem como fugir disso. Então a polarização não podemos confundir a briga, a disputa entre os candidatos com a atividade do TRE, que será a mesma de qualquer forma.
Bom, já que a gente fala nesse sentido, o Tribunal da Justiça do Paraná tem um acordo com o TRE para o programa desenvolvido no NEMOC, né, que é o Núcleo de Monitoramento e Estatística. Isso. A gente fala aqui de agilidade no julgamento nesse período das eleições?
Esse sistema foi criado até por minha iniciativa junto com o TJ, porque existe a necessidade maior de controlar o julgamento das ações no decorrer do período fora eleitoral. Nós temos dois grandes tipos de eleição. A eleição geral, que é essa que nós estamos fazendo agora, e a eleição dos municípios, que foi 2024. Essa ação de 2024 gera uma infinidade de ações que são propostas após a eleição. Ajuizamento para caçar mandato, para representação contra utilização indevida de recursos, abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de poder nos meios de comunicação, que são as ações judiciais próprias. Esse sistema foi criado para isso. No período eleitoral agora, com a alteração legislativa que existiu alguns anos atrás, os 90 dias de campanha foram reduzidos para 45 dias. Então, e como isso tudo é concentrado no TRE, eu não me preocupo mais com a agilidade das ações no TRE, que lá será rápido, 24 horas, inicial, resposta, defesa, etc. Porque é concentrado no TRE. Isso será mais forte para processamento dessas ações que eu já me referi, que são as principais, e com aquilo que remanescer dessa eleição que se avizinha em outubro.
Sim, nós temos alguns casos aqui, doutor Luciano, que amplamente a gente tem que debater aqui na programação, porque surgem dúvidas de ouvintes relacionadas a isso. Existem alguns candidatos que eles estão inelegíveis, e aí nós vamos por diversos sentidos, já que a gente fala sobre essa questão da justiça fora do período eleitoral. Mas eles não estão incandidatáveis, né? Eles se candidatam e depois, ou com recurso, ou enfim, após o período eleitoral, é que se tem uma decisão sobre este assunto. Isso não atrapalha muito o cenário eleitoral?
Atrapalha, vamos dizer assim, no sentido genérico da coisa. Mas temos que pensar o seguinte: o direito a ser elegível é um direito fundamental previsto na Constituição. Então todos são elegíveis até se prove o contrário. Depois começa as restrições dessa elegibilidade. Condenação criminal, condenação de contas, colegiadas, são situações de condenações, e existem outras situações que não são. Por exemplo, ninguém pode com 21 anos de idade tentar ser inscrito como presidente da República. Aí vem a responsabilidade dos partidos políticos. O partido político pega o candidato, ele verifica a viabilidade política dele e lança o candidato sabendo que ele no final não será eleito. Aliás, ele não será, não tomará posse dos cargos a que concorre. O TRE não tem como evitar e impedir o candidato de se inscrever. Não posso chegar a deixar um juiz na frente do fórum e falar o seguinte: olha, se o fulano aparecer aqui, não pode inscrever o cidadão. Isso não existe, isso não é possível. Então, infelizmente, com essa diminuição do tempo de registro de candidatura, para 45 dias, numa eleição geral, é praticamente impossível você conseguir definir até a eleição quem que se o nome dele vai estar na urna ou não. Porque o principal obstáculo do registro é tirar o nome dele da urna. Se inscreveu até passar todo o processamento, o partido indicou o cidadão, não posso fazer nada. O tribunal vai apreciar no tempo oportuno, no tempo correto, o mais rápido possível, mas às vezes pode ser que esse tempo não seja o suficiente para impedi-lo, nessa expressão que você usou, de concorrer naquela eleição.
Sim, a gente tem assim, um espaço-tempo ali que não é permitido, e até eu cito agora também que recentemente em Curitiba teve a perda de mandato de um vereador por conta da cassação de uma chapa ainda na época da eleição, que não cumpriu o quórum de gênero, né?
Muito
correto.
Bem.
E isso foi julgado bem depois, a decisão vem bem depois. É um outro caso também que a gente fala aqui dessa diferença de tempo entre o período que é julgado e o processo eleitoral.
Esse programa que eu fiz o convênio com o TJ, que vai ser aprovada a resolução essa semana, inclusive, é por conta... A portaria, aliás, é por conta desse tipo de problema, para evitar esse tipo de problema da tramitação dessa ação, de fraude, de ver o que aconteceu, às vezes parou no cartório, às vezes para na mão do juiz, na mão do promotor, o advogado não segura o processo. Existe essa dificuldade e esse problema que eu estou tentando resolver com esse programa, que é essa ação que me referia das outras eleições. Numa eleição geral como essa, é difícil, é diferente, porque o tipo de ação que vem é diferente. Porque você pode entrar com uma ação para caçar um senador, um deputado, um governador. É diferente o rito. Então, esse programa é feito para evitar isso, para coibir a situação, para dar celeridade à eleição e ao julgamento desse processo, para evitar esse tipo de confusão que aconteceu agora. Não é nem confusão, demora no cumprimento dessa cassação, dessa chapa do DRAP, desse vereador.
Bom, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nessas eleições de 2026, Luciano Carrasco Falavinha Souza, conosco aqui na Paiquerê 91,7. Aguardamos mais conversas aí até o processo eleitoral.
Sim, será um prazer. Obrigado.
Agora 8:16.
Olha, aí importante, não é? A presença do presidente do TRE, aliás, sempre há uma mudança, não é? A periodicidade, porque são desembargadores normais que são escolhidos e são levados, né? Como aqui em Londrina, não é? Ou aí em Londrina, não é? Como acontece com o juiz eleitoral, que é a mudança depois de um determinado período. Mas, normalmente, o TRE do Paraná tem, nas últimas eleições, atuado com tranquilidade. O grande problema, às vezes, é isso, não é? Da demora para uma decisão final e que, na realidade, às vezes, não é no TRE, vai até o TSE, de candidato que se arvora, sabe que não pode ser candidato, mas quer para manter o nome. Nós vamos ter aí alguns deputados, não é, aí que vão se candidatar de qualquer maneira, mas o partido sabe que eles são inelegíveis, eles sabem também, mas vão tentar, e pelo menos permanece o nome também aí, não é, na ativa, nos programas. E a coisa, infelizmente, funciona assim. Mas o que esperamos é um período mais complicado, claro, eleições gerais. Nossa, temos, não é, no estado do Paraná, temos no Brasil, quer dizer, eleição para a presidência da República, e agora, principalmente, não é, com essa disputa praticamente de dois lados, aí é uma situação realmente difícil. De qualquer maneira, você vai acompanhar tudo aqui na Paiquerê. Segunda-feira já começam os boletins e, evidentemente, que a cobertura vai aumentando até chegar no dia 4 de outubro, naquela cobertura magnífica que a gente realiza, que é uma tradição, uma grande tradição da Paiquerê 91,7.
São 8:18. As obras de duplicação da BR-153 do Norte Pioneiro do Paraná avançam com a construção da nova ponte sobre o rio Ubá, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. A estrutura faz parte do pacote de investimentos da nova concessão rodoviária do lote 2 e é executada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. O contrato com a concessionária prevê mais de 60 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos 30 anos em rodovias paranaenses. A nova ponte está localizada no quilômetro 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, e já começou a receber os pilares de sustentação. A estrutura terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e 4 faixas de rolamento, sendo 2 em cada sentido da rodovia. Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, os acessos à ponte também serão revitalizados com adequações no traçado para atender às normas de segurança viária. A duplicação da BR-153 começou em novembro de 2025 e representa investimento de quase R$ 600 milhões. Ao todo, cerca de 50 quilômetros da rodovia vão receber melhorias. O projeto prevê ainda mais de 5 quilômetros de vias marginais, 2 quilômetros de ciclovias, 11 dispositivos de retorno em desnível, 6 retornos em nível, 5 pontes, 4 trevos e 19 viadutos.
A BR-153 é considerada uma das principais ligações do Norte Pioneiro. A rodovia conecta cidades estratégicas como Jacarezinho, referência regional em saúde, Santo Antônio da Platina, importante polo de comércio e serviços.
O trecho também é utilizado por motoristas que seguem em direção à divisa com o estado de São Paulo e por quem acessa municípios da região, como Joaquim Távora.
De acordo com o contrato de concessão, até o 7º ano de operação, também estão previstas obras de duplicação e ampliação de capacidade em trechos da BR-369 e da PR-092, ampliando-se a estrutura ou a infraestrutura rodoviária do Norte e dos Campos Gerais do Paraná.
8:20.
Falar da duplicação aqui do Norte Pioneiro até parece um pouco distante pra gente, mas quando a gente percebe o impacto que tem ali na região de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, né, com a ponte no Rio Ubá, e quanto tempo aquela região ali pede pela ponte, afinal de contas, Santo Antônio da Platina é um importante centro comercial ali daquela região, uma referência, inclusive, né, de serviços, de atividades, uma cidade grande ali, relacionada às outras que estão na região, né, e também vínculo ali, ponte de outras cidades que vem subindo aqui do leste do estado, né, da divisa com São Paulo. E quando a gente coloca ali Jacarezinho, claro que até uma estratégia também regional de saúde é em Jacarezinho, né? A central regional de saúde daquela região lá é em Jacarezinho, então precisa também ter um acesso rápido. Um avanço grande para o Norte Pioneiro, hein? Aquela região que já tem aí, como a gente conversou inclusive com o presidente da EPR Litoral Pioneiro, né? Avançado ali. O lote 2 está duplicando as vias ali na região e aquela região vai mudar totalmente o cenário também, com vias duplicadas e essa ponte agora sobre o rio Ubá.
Agora, deixa eu completar. Para nós, há uma complementação dessa informação para todo o norte do Paraná, que é a 369, porque, na verdade, a EPR Litoral está fazendo esse trabalho da 153, vai Jacarezinho, chega em Ourinhos e já vem para a 369. E olha, passei lá ontem, incrível. Tenho passado, né, periodicamente ali, venho muito para São Paulo, aqui para Santo André. Impressionante o trabalho. Máquinas para todo lado, o serviço de terraplenagem praticamente de Cambará, de Ourinhos até Cambará, quase tudo feito já. Algumas não são pontes, na verdade, mas passagens, não é? Às vezes ali por riachos ali tem que ser feito o trabalho, estão sendo feitos esses trabalhos e já também começou há algum tempo a terraplenagem de Cambará no sentido de Andirá. Então, como, não é, nós tivemos aqui o diretor da EPR Litoral, da EPR do Paraná, que são 3, a EPR tem 3 concessões no Paraná, e tem a nossa aqui, e ele veio falar da nossa, mas falou desse complemento aí também, e que, olha, perfeitamente em dia, daqui no máximo 3 anos nós teremos a nossa ligação com São Paulo toda duplicada.
8:23.
Confira com a 91,7.
8:23.
Bom, ontem, aliás, ontem, no começo do Jornal da Manhã, claro, aconteceu ontem, e eu registrava, então, a presença já do novo comandante da Polícia Militar, do 5º Batalhão, Tenente Coronel Juliano Barusso Berlese, que substitui ao Tenente Coronel Ricardo Guedes, que vai para a Prefeitura, para a direção da Guarda Municipal e a Secretaria da Defesa Social. E o Reinaldo Furlan falava até no Pai Querer Urgente, disse que foi fantástica a presença de muitas autoridades, foi muito bonita a transição ali, a passagem de cargo, não é? E ele vem de novo no Jornal da Manhã para falar um pouco a respeito disso. Você, Reinaldo.
Numa cerimônia bastante prestigiada por autoridades militares e civis, além de diversos políticos e boa parte da tropa, aconteceu a passagem de comando do 5º Batalhão da Polícia Militar. Numa prova da relevância do batalhão, também estiveram presentes o comandante-geral da PM do Estado, Coronel Jefferson Silva, e o atual secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Saulo Sanson. O novo comandante é o tenente-coronel Juliano Berlese, que estava à frente do 15º Batalhão na cidade de Rolândia. Ele falou que está ciente do trabalho a ser cumprido.
Primeiro que a régua é alta, né? Os números aí falam por si. Ao longo dos últimos anos aí, o comandante, o coronel Guedes, ele conseguiu manter a tropa coesa. Os descritores, principalmente de criminalidade em declínio constante. E o grande desafio é exatamente esse, manter o padrão que os últimos anos tem sido. Guimarães Rosa, lá em Grande Sertão Veredas, ele dizia, né, que passarinho debruçou, volta pronto. Então, a carreira nos prepara para desafios. Nenhum comandante ele pertence ao mesmo estandarte, ao mesmo solo, ou de repente à mesma tropa. E prova disso é a passagem aqui, foi um bom tempo, mas a passagem do Tenente Coronel Guedes. Então veja, não existe uma fórmula de segurança pública, mas é claro que nós somos mais um nível de execução e que vem numa linha unilateral dentro dessa estratégia de segurança pública, né? Não inventar a roda em uma linguagem mais popular e seguir o trabalho e seguir a doutrina, principalmente. Ainda bem que eu fiquei no 15º por um bom tempo, porque é uma escola preparatória, vamos dizer assim. É claro, o 5º Batalhão é um batalhão, eu posso arriscar dizer que é um dos maiores do estado do Paraná, porque Curitiba são vários batalhões e se confundem com os comandos regionais, com os comandos especializados. Então é um batalhão importante, Londrina é uma cidade rica, então ele é complexo, mas eu espero que a carreira ao longo desses 28 anos de tempo ficto tenha me preparado.
Deixando o comando do 5º Batalhão, o Tenente Coronel Ricardo Guedes, que assume agora a função civil de Secretário Municipal da Defesa Social, que comanda a Guarda Municipal de Londrina. Guedes, londrinense de nascimento, falou da motivação dentro da nova função.
Eu nunca fui radical, eu acho que aprendi a vida toda. Desde muito novo, eu venho de uma família muito simples, a minha rua, por exemplo, até como curiosidade, é onde acabava Londrina, da minha casa em diante já era área rural. Então eu venho de uma família simples e a minha vida inteira eu tive que me dedicar, aprender, crescer. Muitas pessoas me ajudaram, eu agradeço. Eu até digo que esse feito, esse exemplo que nós estamos vivendo aqui, dessa passagem linda de comando, ela não é pelo, não é o Guedes. Todos os policiais, e agora indo para a guarda também, todos são importantes. Nós não temos um agente mais importante. O que tem é um coordenador, eu preciso das pessoas que respeitem as regras, os protocolos, mas que principalmente tratam, isso eu já tive várias reuniões de serviço com as equipes de serviço, principalmente, quero montar uma instrução amplificada, mas assim, que eles realmente tratem o cidadão, tratem as pessoas da nossa cidade, as pessoas que precisam do nosso trabalho, como eles tratam um parente, um filho, que eles num primeiro momento amem. Óbvio que dentro dos protocolos de sobrevivência que a atividade de segurança pública exige. Mas nós vamos continuar esse trabalho de sensibilizar, trazer ele para conversar com a comunidade. Eu digo além que esse sucesso que tem a segurança de Londrina. Londrina hoje é a cidade mais segura do Brasil, das cidades que tem mais de 200 mil habitantes. Isso é um feito heróico. Há menos de 15 anos atrás, o nosso retrato, a nossa realidade não era bem essa.
Para o Jornal da Manhã, Reinaldo Furlan.
8:28.
Pois é, definida então a situação. Olha, na verdade a responsabilidade, ele sabe disso, do tenente-coronel Juliano Barúcio Berlese, é uma responsabilidade grande, mas aqueles que o conhecem dizem que perfeitamente pode continuar esse trabalho, aliás, muito bem feito, não é? Dos últimos, um trabalho à frente, uma liderança muito positiva dos últimos comandantes que nós tivemos do 5º Batalhão, porque na realidade praticamente os 3, 4 últimos, uma ligação muito direta com Londrina, e isso ajudou, mas a gente torce, e claro, eu acho que a cidade vai colaborar com ele para continuar esse trabalho. E o Guedes, não há dúvida, eu acho que se fosse, não é, para a gente ter uma votação, uma escolha, quem poderia, não é, vir para a Guarda Municipal, para a Secretaria de Defesa Social em Londrina, que tenha efetivamente uma condição para levar isso, para melhorar, para dar, inclusive, quem sabe, uma incrementada nesse trabalho. E Guedes é fantástico para isso. Então, nós já tivemos os últimos, eu falei até anteriormente, do Coronel Ramos, Pedro Ramos, lá atrás, fez um trabalho muito bonito. Eu acho que os outros que vieram levaram, e eu não tenho a menor dúvida que nós poderemos ter aí, no aspecto positivo, uma revolução na Guarda Municipal de Londrina. Tomara que tenha o apoio também da administração, e desejamos muito sucesso ao amigo e ao excelente profissional, tenente-coronel Ricardo Eguedes.
8:30.
Confira com a Paiquerê.
8:30.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre o atendimento da administração dos cemitérios e serviços funerários de Londrina, a SESF, as mudanças na lei e os impactos no bolso do londrinense, as regras para a alteração de titularidade dos jazigos, a segurança nos cemitérios e a cobrança do ITT túmulo. Presenças de Péricles Deliberador, superintendente da SESF, Ellen Psinin, assessora técnica, e Ademir Gervásio, técnico de gestão da SESF. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial, neste sábado, às 11:00. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8:34.
Confira com a Paiquerê.
8:34.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para a informação de dois acidentes agora há pouco na cidade. Um deles na BR-369, na alça de acesso de Cambé para Londrina, para entrar na PR-445. Você que vem de Cambé pela 369, naquela alça de acesso para 445, tem um acidente por ali, preste atenção, motorista. Outra ocorrência foi na rua Tanganica, no Parque Ouro Verde. Teve um acidente por ali também, preste atenção, você trafegando pelo Parque Ouro Verde, rua Tanganica, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:35.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 8:35, Polícia Civil alerta a população sobre o crescimento nos casos do golpe do falso advogado.
A Polícia Civil está preocupada com o crescimento no número de golpes relacionados ao falso advogado. Os dados da Delegacia de Estelionato do Paraná apontam que somente no mês de maio, mais 200 boletins de ocorrência foram registrados no estado envolvendo esse tipo de crime. Em Londrina, a Delegacia de Estelionatos já investiga pelo menos 7 denúncias relacionadas ao golpe neste mês. O delegado Edgar Soriani, responsável pela especializada, afirmou que os casos têm gerado grande preocupação, principalmente porque muitas vítimas são idosos, que acabam enganados pelos criminosos e sofrem prejuízos financeiros. Os golpistas utilizam informações disponíveis na internet para aplicar esses golpes, informou o delegado.
Essa é uma adaptação, né? Um golpe novo, mas é uma adaptação do falso filho, falso parente, em que a pessoa pegava uma foto da internet e falava pro parente, pro pai, pro tio, mudei de foto, né, mudei de celular, e aí depois começava a entrar em contato e solicitar valores. E aí eles acharam um meio de obter essas informações públicas de processos. E aí, como muitos dos advogados têm páginas, eles conseguem pegar a foto do advogado, conseguem dados do processo em que esse advogado atua, consegue os contatos desses clientes e aí acaba entrando em contato com os clientes através dessas informações obtidas de sites públicos, de acesso não tão restrito, e acaba lesando inúmeras vítimas. O advogado, ele tem a reputação arranhada, né? Mas quem efetivamente toma prejuízo são os clientes.
O delegado informou ainda que para aplicar o golpe são utilizadas fotos dos advogados, logomarcas dos escritórios e até dados públicos de processos judiciais, para então dar aquela aparência de credibilidade à fraude. Com essas informações, os golpistas entram em contato com as vítimas, principalmente pelo WhatsApp, e se passando, é claro, pelos profissionais.
O contato é único e exclusivamente através do WhatsApp, só que daí eles, e não é o WhatsApp do escritório, é um WhatsApp que eles criam com a foto, o perfil do advogado ou do escritório do advogado. E aí acaba, como ele tem informações privilegiadas, obtidas de sites públicos, do processo, a pessoa acha que é o advogado ou algum sócio desse advogado solicitando valores. E o golpe é concernente a ele entrar na conta e falar, olha, para receber, você foi contemplado na sua ação, né? Para você receber, precisa fazer um passo a passo. E aí, nesse passo a passo, ou ele induz a pessoa a fazer as transferências, ou ele consegue espelhar o celular da pessoa, como no golpe, esse espelhamento é feito do golpe da falsa central de banco. Ele fala que é o gerente, que ele precisa ter acesso à conta, e aí ele consegue espelhar, manda baixar um aplicativo, a pessoa baixa o aplicativo, ele consegue visualizar a senha que você está entrando, os seus tokens, etc., as suas senhas de de proteção, ele tem, como ele espelhou através do aplicativo, ele consegue acesso a isso e ele realiza as transferências, a revelia da vítima.
Outro alerta repassado pelo delegado é que, em muitos casos, os golpistas, depois de clonar a foto do profissional, de renome principalmente, em alguns casos eles acabam utilizando recursos tecnológicos, como por exemplo a IA, para imitar a voz do advogado, pedindo assim transferências via Pix, sob a alegação como liberação de valores judiciais, pagamentos antecipados de taxas ou para agilizar o processo. A principal orientação é desconfiar de cobranças inesperadas, principalmente por mensagens.
Praxe é você ir em loco, ou na sua agência, ou no seu advogado, ou... Então, porque assim, a facilidade do contato WhatsApp é essa, você não checa, né? Ele abaixa as suas guardas, né? E acaba, principalmente quando fala em dinheiro que você vai receber, que é um prêmio, etc., a pessoa acaba na ânsia de receber a quantia, baixando o seu grau de vigilância e fazendo o que o golpista quer. Tem casos de 300, 400, 500 mil reais que são subtraídos da vítima e esse dinheiro dificilmente é recuperado.
Em caso de dúvidas, o delegado Edgar Soriani recomenda procurar diretamente o advogado, ou seja, pessoalmente, ou por canal já conhecido, sem retornar o contato para o número suspeito. Outra questão importante repassada pelo delegado é que a vítima, ao receber esse tipo de abordagem, deve denunciar junto à OAB do Paraná e, é claro, registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Estelionato de Londrina.
Tem que procurar a delegacia, dá para fazer o boletim, né, por tentativa de estelionato ou estelionato consumado, pela delegacia eletrônica ou procurar em loco uma delegacia. E entrar em contato verdadeiro com o seu causídico, que provavelmente também vai procurar a delegacia para se resguardar dos seus direitos. O problema é que esses acessos são acessos públicos, né? Então, talvez o Tribunal de Justiça, né, os órgãos competentes, tem que baixar um grau de maior para evitar o acesso de pessoas indevidas a essas informações. Então, para ter esse acesso, teria que ter uma checagem de duas etapas com CPF para que a pessoa, tipo a conta Gov, né? Você tem que ter uma conta Gov com grau de sigilo maior para que a pessoa possa acessar inquéritos e processos para evitar esse tipo de golpe.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:41.
Olha, eu diria que esse golpe do advogado, ele é bem diferente, é pior do que tipo, né? O golpe do bilhete premiado, o golpe da solicitação que às vezes acontecia de você arrumar um dinheiro para um amigo e é nada, foi o terreno, foi o celular, perdão, foi clonado. Por quê? Porque normalmente, o que que acontece? A pessoa recebe a informação de todo o processo, recebe a informação da decisão, recebe número do processo, recebe detalhes. Claro, ela vai confiando. Mas, olha, hoje a gente não pode confiar em nada. E se você, por exemplo, tem um caso, e claro, um advogado que está próximo para resolver a situação e receber ou um e-mail ou um WhatsApp falando sobre isso e pedindo dinheiro, ligue para o advogado, porque normalmente você tem um advogado, você tem o telefone dele, então liga para o advogado. Agora, houve gente, você vê que coisa absurda, perdeu 100 mil reais, 200 mil reais, 500, porque são ações gigantescas. E o cidadão recebe isso e está, claro, ciente de que não tem golpe nenhum pelas informações dadas. Então, é um golpe muito perigoso e precisa cuidar.
8:43.
Confira com a Paiquerê.
8:43.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso.
Acesse midiograph.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
Jornal da Manhã.
8:46.
Confira com a Paiquerê.
8:46.
E presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 99994-1110. Olha, o Charles Henry, lá do Maria Cecília, ele diz o seguinte: JB, você está muito feliz com a vitória do João Fonseca, não? Charles, eu diria, nós estamos, brasileiros, não é? Agora, claro, quem gosta do tênis, mais ainda. A grande verdade é que nós estamos num caminho, quem sabe amanhã ou depois poderemos ter um novo Guga, não é? Dos grandes astros, a gente fala Pelé. Ah, ninguém, não vamos ver outro Pelé. Quer dizer, realmente longe no futebol. Ayrton Senna, ah, não vamos. E acho que não vamos mesmo ver outro Ayrton Senna. Até do Guga a gente falava isso. A gente acha que não vai ver outro Guga. Claro que o João está longe ainda, nada do Guga, mas para quem conhece o tênis, acompanha, o caminho dele é alvissareiro, é maravilhoso. Pode perfeitamente, daqui 2 ou 3 anos, quem sabe chegar ao topo, chegar ao melhor do mundo, né? A posição número 1 do mundo no tênis. De qualquer maneira, claro, ontem foi uma maravilha, uma coisa fantástica, que no final das contas eu não assisti, estava de viagem, vim aqui para São Paulo, mas incrível, uma emissora aqui de São Paulo, e eu via, procurei, falei, bom, deve ter alguma emissora que vai, pelo menos, dar notícia, não é? E não é que o emissor estava transmitindo, a emissora Z, Rádio Z, aqui de São Paulo, de esportes, e o segundo, o último set inteirinho, aí acompanhei. Foi uma coisa realmente, não é fantástica, mas o resultado maravilhoso. O Luiz Fernando, sou árbitro de voleibol aqui no estado de Goiás, e posso dizer que essa lei aí na Câmara pode ser muito útil. Você não faz ideia do que é um pai descontrolado ao lado de uma quadra. E aí ele diz, torcida organizada, baderneira, é tratar como bandido. Agora, nesse caso, eu entendi, o Luiz Fernando, você tem razão, já vi isso também, de qualquer maneira, está aí, de quem vive, não é, no meio, uma observação. O Henrique está intrigado, ele diz, o prefeito fala em transformar Londrina em cidade digital, mas deixa vencer, fechar o restaurante popular, sistema de trânsito deveria também ser olhado de maneira diferente. Eu também acho, são prioridades mais simples, mas que não dá muito, não aparece muito, é por isso que as administrações deixam de lado. O Bruno Ursi, passo muito pela região do Norte Velho, e uma estrada que cresceu muito foi de Jaguariaíva em direção a Sengés, que sai no interior de São Paulo, ali em Tararé. Cada vez que vou pela região, o movimento aumenta mais. E ali já colocaram até um pedágio. As obras por ali também não param, máquinas por toda a estrada. A grande verdade, o Ursi, é exatamente isso. O pedágio é terrível, você paga, não é, paga caro, mas realmente resolve, né? É a única forma hoje de se fazer estradas no Brasil. E o José Laércio Salgado, ele diz, ora, quero parabenizar o Coronel Beleze pela indicação ao comando do 5º Batalhão e dizer que a tropa estará sob um comando exemplar. Trabalhei diretamente com ele na cidade de Cornélio Procópio, quando ele ainda era tenente. A cidade ganha muito com a indicação dele. Sucesso sempre, coronel. É o sargento José Laércio de Uraí que mandou. Muito obrigado, meu caro sargento José Laércio. Eu acho que é importante isso, a gente ter essas informações e, claro, desejando muita sorte, muito sucesso para o Coronel Berlese. E deixa eu falar da Raul Fulgêncio. E, aliás, quando a gente fala da Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários, hoje a gente fala exatamente nesse sistema maravilhoso que a Raul Fulgêncio implantou, está implantando em Londrina, que é a construção realmente numa condição extraordinária. Se você não está satisfeito com o imóvel que você está, com a sua sede, olha, e não tem, claro, para investir, para construir uma nova, quem sabe conhecer o sistema BTS da Raul Fulgêncio, o moderno sistema de construção sob medida. E você, às vezes, tem um dinheiro guardado, puxa, eu queria aplicar. Converse com a Raul Fulgêncio, que tem aplicações nestes diversos empreendimentos na cidade. Quer dizer, o proprietário não investe na construção, pode ter uma sede realmente para ele, com garantia de aluguel a longo prazo, e o investidor já tem ali o resultado do aluguel também por 10, 20 anos. Ligue para a Raul Fulgêncio, 33729000, ou então vá tomar um café com o pessoal ali na Ayrton Senna 702. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
8:53.
Confira com a Paiquerê.
8:53.
Em parceria com o Hospital Evangélico, Prefeitura reforça atendimento da rede pediátrica.
A Prefeitura de Londrina ampliou a oferta de atendimento pediátrico na rede municipal de saúde para enfrentar o aumento de casos de gripe e outras síndromes respiratórias entre crianças. A medida faz parte de um plano de contingência na rede municipal de saúde. O município firmou parceria com a Associação Evangélica Beneficente de Londrina, a EBEL, ligada ao Hospital Evangélico da cidade, que disponibilizará até 30 consultas pediátricas extras por dia. Os atendimentos serão realizados conforme a demanda encaminhada pela rede pública de saúde e o município pagará por consulta per capita o valor de R$ 150. Segundo a secretária de Saúde de Londrina, Vivian Feijó, a iniciativa busca reduzir o tempo de espera das famílias e reforçar a capacidade de atendimento pediátrico durante o período de maior circulação de doenças respiratórias.
Bom, nós estamos aqui fortalecendo a Rede Carinho, né, que se soma aí com o pronto atendimento do Leonor. Nessa semana, logo que iniciou, nós anunciamos 50 consultas a mais e hoje aqui em especial, essa parceria aí, que nos dá muita honra junto à EBEL, serão 30 consultas a mais. Que vai se somar 80 consultas por dia a mais na rede pediátrica da cidade de Londrina, de segunda a segunda, 24 horas no ar. É a Rede Carinho ganhando força com essa grande empresa que é o Hospital Evangélico e também anunciei já a abertura de duas UBSs que vão se somar à Rede Carinho, que é a UBS do Maria Cecília e a UBS do Ouro Branco. Então, a partir de segunda-feira, das 7 às 19 horas, também teremos atendimento pediátrico, né, criança de 0 a menor de 12 anos.
Vivian Feijó explica como vai funcionar esses atendimentos e orientou os pais quanto aos procedimentos.
Para atendimento, tanto no Hospital Infantil quanto no Hospital Evangélico, que vai ser no ambulatório, né, que funciona aqui na Bandeirantes, o pai ou a mãe precisam procurar ou uma unidade básica de saúde ou o pai. E se houver uma espera maior ou ausência de atendimento naquela UBS, nós agendamos a consulta e ele vem ou de recurso próprio ou também vamos fazer o transporte dessa criança caso não haja condição de transporte.
A secretária de saúde destacou que se trata de um atendimento amplo que será ofertado no hospital. Segundo a secretária, até exames estão garantidos.
Se a criança precisar fazer exames, ela tem um exame garantido, ela pode fazer até raio-x, ela pode fazer uma tomografia ou ela pode ficar internada, porque daí dar seguimento a todo atendimento já contratado pelo Sistema Único de Saúde.
Secretária, como é que foram as tratativas com o hospital para conseguir essas vagas?
Olha, o Hospital Evangélico, bem como o Hospital Infantil, eles são hospital contratados já, né, filantrópicos pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós fizemos uma negociação e nós vamos pagar as consultas, tá? Per capita, num valor de R$ 150 a consulta. Nesse valor está incluído exames clínicos e raio-x. Se precisar de tomo, como eu já disse, nós fazemos pela tabela SUS. E mesmo assim, se for internamento, se o hospital tiver condição naquele momento, interna e entra dentro do fluxo normal do sistema.
O presidente do Conselho de Administração da EBEL, Eduardo Ceni Cardoso, destaca a parceria com o município e reforça o compromisso do hospital com a filantropia e o momento vivido na cidade.
Nós somos uma entidade filantrópica cujo objetivo é atender a população que precisa, né? Para isso que nós existimos. E nós nos colocamos à disposição nesse momento de necessidade para a prefeitura, para a comunidade, e conseguimos estabelecer essa parceria, né? Importante ressaltar o papel aí da secretária, do prefeito, que tem sido parceiros, né, da instituição, e viabilizar esses atendimentos na nossa instituição.
A ala exclusiva para atendimento infantil no Hospital Evangélico de Londrina possui uma área de mais de 220 metros quadrados e conta com duas salas de espera distintas, dois consultórios médicos, duas salas de observação e sala de procedimentos, além de uma equipe médica disponível 24 horas por dia. Segundo Eduardo Ceni Cardoso, será nessa estrutura que serão realizadas as consultas e atendimentos.
A EBEL é uma entidade que tem o Hospital Evangélico e a Hospitalar, a operadora de plano de saúde, né? Que existe para dar o suporte ao atendimento hospitalar. Esse pronto atendimento, ele atende aos pacientes da operadora, do hospitalar, então as crianças da rede do SUS serão atendidos exatamente na mesma ambiente dos pacientes da operadora.
Sobre uma possível ampliação de consultas, a secretária de saúde de Londrina, Vivian Feijó, não confirma, mas deixou claro que há possibilidades.
Toda negociação é possível, nós estamos muito respaldados juridicamente, nós temos justificativa, vocês viram os nossos números apresentados, para que a gente possa ampliar essa negociação. Fizemos um aditivo, corrigimos o nosso contrato, está assinado por ambas as partes, e havendo uma necessidade de negociação e concordância entre a entidade filantrópica e a secretaria, nós podemos ampliar.
Para o Jornal da Manhã, Ted Pelli.
8 horas 58 minutos.
É um detalhe aqui que a gente precisa observar agora rapidamente, né? Sobre esta parceria. Primeiro, que a rede evangélica, a Associação Evangélica Beneficente de Londrina, ligada ao Hospital Evangélico, recentemente assumiu também os atendimentos do SAS. Colocou ali, né, um local específico no Alto da Faria Lima para atender o público do estado, que é o plano de saúde do SAS. E é o que consta, inclusive nós esperamos até mais detalhes aí, não está com aquele atendimento satisfatório. Talvez tenha absorvido uma demanda alta, né, relacionada ao SAS, e muitos estão reclamando ali da longa espera, né, porque eram atendidos de outra forma pela Santa Casa de Londrina e pelo ambulatório da Souza Naves. Então, esse período de adaptação parece que não está muito bem. E agora vem mais absorver aí esta rede municipal da pediatria. Esperamos aí que tenha um resultado positivo, né? E por outro lado, quando a gente observa da Prefeitura de Londrina, a gente teve reclamações aí intensas que o pai estava lotado, o pronto atendimento infantil superlotado, né? Por conta aí das doenças respiratórias das crianças, com longas filas de espera. E o município agora vem dizer aí que a parceria com o Hospital Evangélico, né, tende a ser positiva. Vamos aguardar, não é a primeira nem a segunda, né? Já é acho que a terceira ou quarta parceria com o evangélico. O município está investindo também para que o Hospital Evangélico atenda muito da demanda no município. Há uma proximidade aí da secretária com o Hospital Evangélico especificamente, né? Esperamos realmente que surta efeito.
9 horas.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 9 horas.
16 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8h45 de ontem, na Avenida JK, 320, próximo da Rua Natal, acidente com Voyage Prata e uma moto Honda Titan vermelha, de uma jovem de 21 anos. Ela teve ferimentos médios e o SIAT encaminhou para atendimento hospitalar. 11h50, na Avenida Henrique Mansano, 466, próximo do Estádio do Café, a colisão de um Chevrolet Agile Prata e uma moto Honda Titan Prata, de um homem de 45 anos que sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SIAT no local. Por volta do meio-dia, na rua Cambará, 697, área central, a colisão de um Renault Kwid branco e um Chevrolet Tracker prata. Danos materiais nos veículos e ferimentos leves num homem de 42 anos, que foi socorrido pelo SIAT. Às 13h20, Avenida Prefeito Faria Lima, 1550, altura do Parque Universitário. Um homem de 50 anos caiu com a sua moto Honda Fan vermelha e sofreu ferimentos médios. Ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA do Jardim Sabará. Às 14h10, Rua Gumercindo Saraiva, com a Rua da Lapa, próximo do Ginásio de Esportes Moringão. A colisão de um Fiat Siena branco e um Chevrolet Onix prata. Danos materiais nos dois veículos e ferimentos médios numa mulher de 53 anos que foi socorrida pelo SIAT e levada para o hospital de plantão. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9h02 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do Jornal da Manhã, o amigo da cidade. mais uma vez hoje, neste sábado, falando aqui de Santo André, na Grande São Paulo, tempo nublado, temperatura tá friozinho aqui em Santo André, como eu disse na abertura do Jornal da Manhã, sensação térmica de mais frio do que aí no norte do Paraná. Londrina, com a presença de nuvens, mas vai diminuir, o sol aparece durante o dia, não há previsão de chuva, não. Amanhã também não, dia completamente ensolarado, com possibilidade de uma pequena chuva na segunda-feira, mas a semana que vem inteirinha com tempo bom. 23 graus será a máxima aí. No domingo, 14 a mínima, 24 a máxima. Na segunda-feira, 15 a mínima, 24 a máxima. Na terça, 14 a mínima, 23 a máxima. Vamos aos destaques dos companheiros neste sábado aqui no Jornal da Manhã.